144, dígito 64, do ano 2019, da Sétima Vara. Relatora, desembargadora Eliana Aruxa Pereira Ramos Barreto. Recorrente, sindicatos empregados no comércio do estado de Alagoas e recorrida Magazine Luiza S.A. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo sindicato recorrente, o advogado Leonardo Oliveira dos Santos, e pela recorrida reclamada, o advogado Vinícius Franco Duarte. É o 30 da ordem. Doutor Leonardo e doutor Vinícius estão no plenário telepresencial.
É o Sindicato dos Empregados do Comércio
Interno, Estado de Alagoas,
tá.
944.
Isso. Bom, eu estou encaminhando o voto. Estou encaminhando o voto no sentido de pelo improvimento do recurso ordinário. O recurso é do sindicato. Eu estou encaminhando o voto pelo improvimento do recurso. E não estou vendo
Não
divergência.
tem divergência, não.
Tem os dois advogados que estão presentes? Estão.
Eu estou
Então,
presente pela reclamada.
pronto, doutor, então. Quem começa é do sindicato.
É, sim.
O sindicato começa para fazer fazer a sustentação. Doutor Leonardo Oliveira.
Bom dia,
Está presente?
excelência.
Bom
Bom dia,
dia.
senhora presidente.
Bom dia, doutor. Ele é bem. Bom dia, doutor. Pode falar.
Perdão, eu só não consegui de fato entender. Foi o encaminhamento do voto é pelo provimento ou improvimento? O som não está muito bom para mim. Ah, perfeito, excelência. Agora entendi. Entendi. Excelências, muito bom dia. Gostaria de cumprimentar a todos os componentes dessa egrégia turma, senhora representante do Ministério Público, serventuários, colegas advogados que nos acompanham, meu colega que me sucederá na palavra. Excelência, se trata de uma ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Comerciários de Alagoas, que busca a condenação da empresa ao pagamento das comissões pelas vendas realizadas, usando a base de cálculo o valor final da venda dos produtos. O valor final da venda dos produtos. E esse valor final, ele inclui o valor de etiqueta e o valor dos juros aplicados nos produtos parcelados, financiados, através de crediário e cartões. A empresa, ao contestar, ela não nega o fato, a causa de pedir, que é o não pagamento dessas comissões com essa base de cálculo. Argumenta que não faz por conta de que o contrato de trabalho com os empregados prevê que a base de cálculo seja o valor originário de venda, o valor de etiqueta. E aqui, excelência, gostaríamos então de ponderar que esse contrato esse trabalho com os objetivos, eles não foram juntados à integralidade ao processo. Aqueles que juntados foram muitos apenas aditivos contratuais, aditivos a esse contrato originário juntado ao processo. Em audiência de instrução, o próprio preposto, excelência, ele confessa. E esses contratos, eles não poderia haver uma alteração na sua redação, eram contratos de adesão. Ele também deixa claro, excelência, no depoimento, que todo o treinamento ou orientação acerca desse contrato, ele era feito após a contratação, ou seja, antes da contratação, essa forma de condicionamento do contrato de adesão, ela não ficava clara, ela não ficava devidamente exposta ao trabalhador que teria sobre essa base de cálculo. Então, o que pedimos aqui da tribuna, excelência, é a reforma da sentença para que a comissão dos trabalhadores sobre a venda realizada, sobre aquilo que gerou de lucro à empresa, ela seja sobre o lucro que a empresa teve, sobre o total que entrou para o caixa da empresa, que é o pagamento do bem, do valor de etiqueta, e todo o juro aplicado no valor financiado. E esses contratos de financiamento, sejam eles com financeiros ou crediário, foi determinado, foi juntado ao processo pelo juiz de primeiro grau, e a empresa não juntou, para que fosse verificado recebimento de lucro sobre aquela operação financeira, o produto ali vendido, não é tão somente o objeto, né, aquilo que está exposto na loja, mas também aquela operação financeira de cara, aquele um produto comercializado pela empresa, qual o vendedor contribuiu para a sua venda, para que a empresa tivesse lucro sobre aquela operação financeira também. Então, aquilo que pedimos, já no caminho do fiscal, é a reforma da sentença para que a base de cálculo da comissão dos vendedores seja o total da operação, a venda do objeto exposto na loja e a venda da operação financeira, intermediário ou financiamento daquele produto ora vendido. São essas nossas razões, excelentes. Permaneço à disposição e agradeço a oportunidade.
30. Número 30, número 30, pessoal. 30 da ordem, 944, posso definir. Pronto, quem é o outro que vai fazer a sustentação? Doutor, quem vai fazer?
Sou eu, Vinícius.
Pode começar. 944, não é isso mesmo? Pode começar, doutor.
Tá bom, eu aprendi a todos. Eu serei muito breve. Cumprimento a todo o colega que sustentou, que me antecedeu. Com todo respeito à fala do meu colega, mas ele inova aqui na tribuna, né, nesse momento, quando ele fala da questão documental, levantando aqui uma possibilidade de que os documentos não teriam sido juntados na íntegra, ou faltaria, ou seria uma adquirida. Isso não consta, tá? Não há impugnação nesse sentido. E não há uma linha sequer da sentença tratando disso. Então, na sentença não foi decidido nada, até porque os contratos foram juntados realmente na íntegra. E essa é a posição sedimentada do TST, né? Já que a lei que trata do pagamento das comissões não fala sobre valores de comissões ou valores acessórios, apenas fala sobre o valor das vendas, o TST firmou posicionamento no sentido de só teria direito às comissões caso compensado entre as partes ou outra via, isso não fosse negado entre as partes através do contrato, né? Não tivesse disposição em contrário a esse pagamento. E a hipótese do fato é os contratos, a prova documental mostra, e nos contratos consta que não haverá comissão sobre o valor de juros ou de financiamento, até porque não faria nenhum sentido, né? O vendedor não vende o parcelamento, a venda a prazo. Isso é conhecimento geral, isso é de saber comum, né? É o consumidor que pede o parcelamento. Se fosse o contrário, até poderia fazer sentido, né? A venda à vista, porque aí de repente o vendedor teria algum esforço para convencer o comprador a fazer o pagamento, mas o inverso não faz nenhum sentido. É o consumidor que demanda isso, infelizmente, pela sua incapacidade financeira, que necessita, né, se submeter a uma compra parcelada para conseguir obter o produto que deseja, que precisa. Então, o vendedor, o empregado, não faz qualquer ato, qualquer ação para vender essa forma, né, de pagamento, a forma que está implícita na venda. Então, seja pela prova documental trazida aos autos, no sentido de que os contratos vedam pagamento de comissão sobre esses valores de financiamento, seja pelo posicionamento firme do TST nesse sentido, o fato é que deve ser mantida a improcedência do pedido. Aproveito aqui já, finalizo, para deixar uma mensagem de Natal, um bom ano de 2023 a todos, e agradecendo a gentileza do que todos aqui sempre tratam, o nosso governo do Estado, especial ao Alberto Lima, que sempre muito atencioso com a gente, e a todos os servidores. Deixo aqui o meu abraço de agradecimento e de desejo das melhores realizações aí no término desse ano e no ano que vai seguir.
Obrigado.
Obrigada, doutor. Bom, sobre as comissões de vendas, né? Segundo o sindicato, ficou comprovado durante a instrução do processo que a repague as comissões de vendas aos empregados apenas sobre o valor da etiqueta à vista, mesmo nos casos das vendas parceladas, né? E as vendas parceladas incidem em juros. Ele entende que a base de cálculo das comissões deve ser o valor total das vendas, cabendo incidir, portanto, sobre o valor final pago pelo cliente, incluídos os juros e as despesas com financiamento. E ele pede a reforma da sentença e a condenação da reclamada no pagamento de diferença entre o valor das comissões pagas ao substituído e o valor daquelas devidas sobre o preço das vendas concluídas a prazo, a ser apurada em liquidação de sentença, conforme os relatórios que estão juntados nos autos. Sendo que, na ausência de alguns deles, ele entende que deve ser considerado o maior volume de vendas no período, com reflexo no aviso prévio, no repouso, feriados, férias, terceiros, férias com terço, FGTS com 40%, horas extras, intervalo, intra-jornada, que tiverem sido quitadas ao longo do contrato, em parcelas vencidas e vencidas. Bom, é devido o valor das comissões sobre a venda a prazo? É devido, vez que o artigo 2º da Lei 3.217, de 57, não faz distinção entre a venda à vista ou a prazo. Todavia, sua base de cálculo é o valor da venda à vista, ou seja, desprovido de encargos de financiamento de juros. Isso porque os acréscimos do pagamento a prazo, juros de mora, encargos financeiros, não são fruto direto do trabalho que foi prestado pelo empregado. O esforço do empregado foi concentrado na venda do produto pelo preço oferecido pela empresa ao cliente. Além disso, os encargos decorrentes do financiamento beneficiam a instituição financeira que possui relação com o cliente. Existe previsão contratual expressa de que a venda realizada a prazo não serão computadas para cálculo das comissões, né? Não houve, no caso, demonstração nos presentes autos da existência de cláusula contratual prevendo esse pagamento de comissões com base no valor final pago pelo cliente, incluindo juros de mora, como eles estão pretendendo agora, e ainda mais incluindo também outros acréscimos que são decorrentes de financiamento. Ao contrário, existe previsão contratual expressa de que a venda realizada a prazo, os juros não serão computados para o cálculo da comissão. A exemplo do que consta nas folhas 473 e 481. Né? Esse foi o entendimento, em outro processo que eu tive, né, no processo que foi publicado em setembro do ano, deste ano, né? E também houve esse mesmo entendimento por esta segunda turma no julgamento de processos que eu cito no voto. Né? E trago também jurisprudência do TST nesse sentido. Então, eu entendo que não há nada a deferir pelo pedido do sindicato. Em relação aos honorários de sucumbência em favor do advogado do sindicato, não houve sucumbência da empresa, então eu entendo que não é devido, né? Ela pleiteia 20%, mas não houve sucumbência da empresa. Então, em relação ao nome do advogado, que constar, já consta, na autuação dos autos, já consta o nome do advogado. Então, por isso que eu estou encaminhando o voto no sentido de improvimento do recurso do sindicato. Doutora Anne? Doutor Laércio?
Acompanho.
Estou acompanhando, senhora.
Então, unânime. Passa em paz.
Vamos ao 13 da ordem. 13 da ordem.